Também a ordem do dia, eu deixo a palavra livre para as explicações dos novos vereadores. Com a palavra, vereador Celso.
Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoas que estão aí participando da nossa sessão, muito obrigado a todos. Eu gostaria só de comentar a respeito, senhor presidente, da sessão passada, nós cobramos aqui o porquê de estar faltando. De puxar com os alunos, né? Aquele dia. Na sessão passada, acho que foi a linha do Manda Brás, da Irmã Jesus, que faltou. Em seguida, no outro dia, na terça-feira, nós falamos da necessidade de comentar até o Conselho Tutelar. Quando foi na terça-feira, ficou três linhas de alunos sem puxar. Né? Saiu uma pedra pelo Bruno Grimbal, não sei quem que colocou, as pessoas que colocou isso, mas a matéria saiu, repercutiu, né, em todos os municípios aí, né, esse descaso com os nossos alunos, com a nossa população. Eu acho que é muito vergonhoso acontecer isso acontecendo, vai ser cobrado naquela sessão, né, e no outro dia ficar três linhas de aluno e novamente a do bairro Bom Jesus, da terra do vereador Martins. Eu acho que é muito triste isso, né? A gente já vendo tudo que está acontecendo nos governos, né? Agora o governo querendo cortar, o governo estadual querendo cortar aí a turma do noturno, né? Do segundo grau noturno. E, infelizmente, a prefeitura está deixando muito a desejar, nosso prefeito, esse secretário, o pessoal que está à frente desse trabalho, não sei se a culpa é deles ou se é só da administração mesmo do prefeito, do secretário de finanças, desse pessoal que comanda o dinheiro da prefeitura, né, porque é lamentável ficar da maneira que ficou, ônibus sem pneu, né, quebrado, puxaram o ônibus, é o que nós sempre estamos falando, puxaram o ônibus, não sei qual comunidade, arrancaram a frente do ônibus ali, nossa estrada, acabado. E aquele caso que nós falamos, fazendo carregador em outro município. O nosso prefeito querendo virar prefeito de Manoel Rivas. Isso é muito lamentável, porque talvez nós estamos aí correndo o risco de perder o nosso município, chegar, ter que até voltar para ir por ano, que nós não queremos que aconteça isso jamais. Mas com a administração, da maneira que está se fazendo, é até perigoso, porque nós temos que se adequar, chegar no limite que tem que chegar nos municípios, né, para que os deputados não fiquem com essa cobrança, não passe essa votação para nós voltar ao município de origem, que é. Então, eu acho que não sei o que tem que se fazer. A licitação que foi pedida já deu uns 15 dias, aquela uma das peças. Eu acredito que até agora não tem, não chegou aqui. Essa semana antes de começar o recesso, nós temos mais duas reuniões, né? Tem que ver os requerimentos que foi feito. Ou eles mandam para cá, ou nós vamos até lá, na prefeitura, né, pegar, para nós tomar as providências que tem que ser tomada. Porque é lamentável de ver o que aconteceu ali, construíram um posto de saúde, gastaram material que dava para fazer uma casinha. Construíram em cima, derrubaram em cima, não tinha RT, não tinha nada, né? Não tinha documentação nenhuma praticamente. Fizeram uma bagunça, não sei se culpado é o secretário, se é o prefeito, embolando, né, toda essa administração horrível que estava. Né? Enquanto isso, nossos homens aí, dinheiro jogado fora, e os nossos homens sem puxar o nosso caminho. Eu acho que nós temos que fazer, como eu disse, entendi, fazer valer a função de vereador, que é fiscalizar e bem fiscalizar o dinheiro que é da população. Porque se continuar dessa maneira, uma administração bagunçada desse jeito, nós vamos perder realmente o nosso município. Né? Isso é isso, presidente. A
palavra continua ali. A palavra, vereador Fabrício.
Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, e a nossa população que nos honra com a sua presença. Quero aqui, primeiramente, deixar meus sentimentos à família do Jairo, né? Que Deus conforte o coração de todos eles. Está aqui o Jairo, que é sobrinho, o Zezinho, que é primo, né, Zé? Então, que Deus conforte o coração de todos vocês. Eu quero aqui fazer uma indicação verbal para o setor de obras que possa em volta do Colégio Municipal o quanto mais rápido possível. Estiva hoje está muito sujo e também em volta do nosso campo municipal. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. A palavra, vereador Valdemar, né?
Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoas com honra sua presença, boa noite e obrigado pela presença. Desde já quero deixar aqui sentimento à familiar do Jairo, que faleceu um pouco antes da ponte. Deus dê conforto à família. Tem ontem mesmo que comentaram com a minha mulher, e já perdeu umas partes de pessoas dentro de pouco tempo. E só Deus para dê conforto às famílias lutadas. Também quero aqui, senhor presidente, cobrar mais uma vez a luz da Associação do Alecrim, que foi há mais de 2 anos, foi cobrado, já cobrei o Zé Traíra, e até hoje está sem energia aqui no baracão do Alecrim. Vou cobrar mais uma vez, e se não tomar presidência, eu vou ter que pegar na Copel, porque o internet foi tudo, não está com várias vezes nada, então está toda a vida lá, com data de jor, estava perdendo a vida lá. Naquele poste aí. Também eu quero aqui cobrar ali a estrada de Jardim Guedes, Martins Sá, onde desce o ponto parecido Morato e depois da ponte de carro, onde mora o João ali. Foi lá, colocaram a manilha, tiraram as árvores e patronaram até hoje. E estão ocupando aquele atalho que dá um tronco por dentro, por cima dá uns 8 para vir até no braço. E também vim aqui ver a situação dos pneus dos ônibus, dos par de ônibus de pneu ruim. Conversei com a chefe que cuida dos ônibus, falou que tinha licitado e tinha comprado que sexta-feira passada ia chegar os pneus. Se chegou, eu não sei se você era. Chegou? Então beleza então. E também aqui cobrei do chefe de máquina que dizia as caladas do distrito da barraquinha, e entrou o convite seu para o outro, não foi feito. Essa semana tinha um rapaz que fez lá uma zombada de terra para conter água, para não lavar com as estradas, e tem pessoa que não gostou mais. Tem que foi demitido, porque se a gente tem uma patrulha para fazer, o serviço ficava bem melhor do que está. E se deixar, passou aquela sarreta da internet, passou a máquina aquela valeta, em que lugar que fiz aquela valeta, a água está caminhando dentro e estava acabando tudo, não estava entrando nas caixas, estava acabando com a estrada. Foi feito aquela lombar de terra para conter as enxurradas. Também quero aqui parabenizar da parte do Vaiporã, a pedra regular vindo lá para cá, já passou para cá do balanço da granja de frango, e acredito mais uns 2 meses, por aí, 3 meses, é um óbvio que vai ficar concluída. Um grande sonho da gente, não só da gente, do Irene também. E estão batendo atrás também sobre Exazinho Toceira, sobre o Alecrim do Jardim Público também. Vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir, mas correndo atrás e cobrando, tem certeza que ao menos depois sai, porque agora conversando com a pessoa do Alecrim, quando falar que você ia sair essa pedra regular, ele falou, eu quero ver primeiro para sair. E hoje ele falou, a bunda está na minha boca. Mas igual eu falei, entrou o prefeito, que preocupa com o povo da agricultura, preocupa com a Iranha, o Alecrim, que vai, igual eu falei, vai melhorar para o nosso município também, depois que concluir aqui, vai ficar bom, vai dar um atalho bom para as pessoas. Depois que eu falo, tem que ter político que tenha vontade de fazer. Não só político que é de político prometer e mentir e não cumprir. Quero tirar o chapéu para o Gil, que não é prefeito, mas é uma obra dele lá de trás que ele cobrando. Essa pedra do lugar que saiu aqui do Unimanha também, até o sol, tem que tirar o chapéu por ele, porque, queira ou não, ele foi o braço direito, o braço forte que ajudou. E tanto que vai ajudar aqui o povo aqui do sol, do Nova Aliança. Imagina mais coisa se pegar e concluir esse pedaço que falta ali para ligar aqui do sol no Nova Aliança. Isso aí, senhor presidente, obrigado.
A palavra do Antônio, a palavra é o vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente, aos nossos vereadores, população presente. Gostaria de aproveitar um gancho do vereador Valdemar aqui, a questão dos pneus. Ele disse que veio ver a situação que se encontrava e perguntar ao Valdemar, respondeu que os pneus chegou. Realmente chegou na sexta-feira, a parte da manhã. Porque eu acho que não precisava aparecer uma matéria em um blog para depois ir atrás desse pneu, né? Para que nossos homens ficaram naquela situação? Por quê? Esse que é o pensamento. A gente já viu o caso que acontece estourar um pneu desse, é madeira embaixo, perigoso, se tiver crianças, pessoas. No lugar do pneu ali, tem outros histórias que a madeira ia acabar machucando. Eu já vi um caso nessa situação. Queria aqui também falar a respeito das diárias dos nossos servidores. Recordo que há pouco eu já fiz cobrança no ano passado, em 2016. Esse ano o vereador Vilmar fez, 2016, não, 2017. O vereador Vilmar fez esse ano. E ainda recordando, as cobranças disse que eles estavam em estudo. Esse estudo, né, faz 3 anos e continua na mesma situação. Eu acho que eles não têm o estatuto do servidor. Porque no parágrafo, no artigo 58, parágrafo 1º, diz que a cada 6 meses o prefeito, por decreto, fixa a nova diária. Então, para que se fazer esse estudo? Se está por decreto, já pode mudar. Então, eu acredito que a nossa administração não está se apegando no estatuto do servidor. Tanto que, agora há pouco, eu acabei recebendo uma reclamação da funcionária. Ela se afastou por motivo de doença, ficando 3 meses afastada do serviço. Ela foi no RH atrás de receber informações a respeito das suas férias, do seu 13º. E, segundo ela, funcionário que trabalha lá disse que ela não tem direito. Mais uma vez, eu vou dizer, a administração não está por dentro do estatuto. Porque nós temos no artigo, subseção de 13º, parágrafo 3º do artigo 66. Onde diz que é acima de 6 meses. E o 13º você recebe proporcional ao tempo que você trabalha. E as férias, no artigo 74, diz que você só perde direito acima de 6 meses de licença. Então eu venho aqui mais uma vez cobrar, igual o vereador Vilmar cobrou aqui lá atrás, que no RH nós precisamos de alguém que tem especialização lá. Eu não vou falar capacidade, mas especialização na parte de recursos humanos. Porque o nosso RH hoje está lá não para informar os funcionários, mas sim para atrapalhar os funcionários e acabar com o direito que o funcionário tem. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Palavra com o editor. A palavra é o Vilmar.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a população que nos honra a presença. Quero desejar meus sentimentos familiares do Pastor Jairo, ao Pedro Leite, ao sobrinho, foi um grande companheiro nosso em trabalho. Eu quase diariamente estava trocando as ideias com ele, infelizmente nos deixou. Quero parabenizar o professor Douglas, secretário de esporte, o Neguinho, e a todos os atletas do Sub-7, Sub-9, e os meninos que estão continuando a disputar o campeonato que está acontecendo nos finais de semana. O Sub-7, Sub-9 conseguiram o primeiro e o segundo lugar. Então quero parabenizar eles pelo esforço e a dedicação que eles vêm desenvolvendo das atividades do futsal. Quero fazer uma crítica, que a gente fica bastante chateado. Hoje teve uma pessoa do Rio 19 que esteve conversando comigo. Posso hoje afirmar com todas as letras que é um grande líder de bairro, e aonde o senhor prefeito foi ver o carregador São Antônio Patrício há uns meses atrás, pediu para que essa pessoa fosse conversasse com ele, que dentro de 45 dias fosse ajeitado o carregador dele. E para nossa surpresa hoje, essa pessoa veio até a prefeitura para falar com o senhor prefeito. O mesmo não tinha condições de atendê-lo, passou por primeira dama. E, para surpresa nossa, esse carregador não vai ser mais ser feito esse ano. A pessoa saiu bastante chateada, até o São Antônio esteve aqui no Alinganha hoje de manhã, nem quis na prefeitura, então chateado que ele ficou. E o carregador dele, eu fui lá ver, está bastante danificado, é uma linha leiteira, e agora, para nossa surpresa, venha me falar que não vai fazer o carregador do homem esse ano. Então, eu acho isso um absurdo. Eu fico indignado com essas coisas e acredito que a gente vai ter que ver uma forma legal de botar esse pessoal para trabalhar. Porque se for para nós viver com promessa, aí sinceramente hoje não se pode falar mais nada. Porque eles mandam se falar as coisas, agora passou. A pessoa do bairro está muito chateada porque passou por mentirosa. O prefeito foi garantido que ia fazer o serviço e agora não vai fazer. Eu fui. Começo do ano, Brasa, o carregador do Sr. Afonso, até conversei com o Pedro Martinho na época lá, aonde o secretário rodoviário estava junto comigo, encalhando a caminhoneta da prefeitura lá, porque o carregador do homem estava intransitável. Aí foi ajeitado que até final desse ano se fazia a adequação daquela estrada. O Marcos pegou a ré escavadeira, foi lá, conseguiu desviar a água, fez um serviço bem feitinho para que fosse adequada essa estrada. Sexta-feira fui cobrar esse carregador, porque a máquina subiu. Outra surpresa, o secretário passou para mim que não vai ser feito esse carregador esse ano. E é um carregador que eu fui duas vezes lá conversar com a família e ver o serviço certinho, o que poderia ser feito melhor para poder atender aquele pessoal. Já é um casal já de idade bem avançada e agora não vão mexer no carregador desse homem esse ano. Então fico bastante chateado, porque a gente vai ver o serviço, a gente corre atrás e aí simplesmente na hora de fazer o serviço não estão fazendo, estão fazendo por fora. E dessa forma não tem como nós trabalhar. Quero comentar também ali a respeito, sexta-feira à tarde, o cidadão procurou, eu acho que até foi claro que a indicação. Ali um pouco antes dos finais, respeito do problema de força no cemitério. Eu me procuraram sexta-feira à tarde, inclusive, até sexta-feira à tarde ainda não tinha sido resolvido aquele problema da força. Hoje não tive tempo para dar uma olhada, e a pessoa trabalhadora, que faz algum serviço no cemitério, e não está podendo trabalhar, porque não tem a força adequada para ele poder trabalhar. Então, isso aí também daqui a pouco vai se arrastar, e vão enrolar e não vai ser feito. Mais esse ano. A respeito ali do Flávio comentou dos ônibus, a gente fica bastante chateado porque isso acaba respingando nos funcionários. Eu sou motorista de educação, então segunda-feira foi bastante debatido aqui nessa casa a respeito de uma linha do Brás que a gente estava sem fazer. Para nossa surpresa, quando foi na terça-feira ficou três. Ficou Brasa, o Rio 19 que eu faço. E ficou ano salto. Aí o pessoal pensa, poxa, mas fulano já quebrou de novo? Então, nós que acaba passando por ruim. A gente fica chateado. É levar a questão para frente, para ser feito, as cobranças, e eles simplesmente não estão nos atendendo. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que cobrar mais, não sei nem de que forma, porque mais do que a gente está cobrando está sendo quase que impossível, mas. Pelo que eu estou vendo agora, já estão zerando tudo mesmo, não se vão fazer mais nada. Então isso muito preocupa. A respeito desses dois carregadores que eu comentei, tem que ser a promessa do consórcio do ano que vem do nosso município. É uma coisa que hoje eu não posso provar, mas pela visão que eu estou tendo a respeito do consórcio
o ano que vem, esse consórcio não chega aqui, que nem estão comentando aí, dia 2 de janeiro vem para o Iranha. Esse consórcio, talvez, pelo meu ponto de vista, nem vem mais para o Iranha. Aí sim que vai ficar unido, porque nós temos a Estrada do Brás para fazer pelo projeto e a minha estrada é do Bambuzal, que sai da Rua 19, que também é a estrada do projeto. Eu acredito que, pelo que eu estou conversando com o pessoal de Arapuã, o serviço do projeto lá não acabou. Já vi passar que 500 Zecabalais não vão vir para cá. E, se eu não me engano, em abril vence o contrato dessa patrulha com o governo. Então, não quero ser pessimista, mas o jeito que eu estou vendo as coisas andar, eu acredito que de repente eu tivesse a patrulha se acaba. Aí fica o meu questionamento. Esse ano já não estou fazendo os carregadores para fazer. E se o ano que vem a patrulha acabar, a coisa vai ficar bem mais feia. Então isso muito preocupa, a gente corre atrás, todos os vereadores, eu sei que cada um corre tentando fazer o de melhor para a população, mas a gente está sendo deixado de lado. A gente não está sendo bem visto pela administração, porque a gente pede coisas simples, compra coisas simples e eles não estão nos atendendo. Feliz presidente, obrigado.
A palavra continua ali. Com a palavra, vereador Jesus.
Boa noite, senhor presidente, nobres amigos, companheiros, vereadores, população que nos honra com a presença. Hoje é um dia triste, não só porque pela minha família, mas pelo funcionário que perdemos, o senhor Jair, que era meu tio. Agradeço o apoio de todos os companheiros, todos os amigos, vereadores, aos amigos que estiveram aí naquele momento de luto. E com um abraço, uma palavra amiga, consolaram a todos os familiares. Então agradeço a cada um por aproveitar essa oportunidade, né? A minha família, não da minha família, agradecer a todos. Quero aqui, senhor presidente, iniciar falando a respeito a uma cobrança que tenho feito algumas sessões, a respeito dos EPIs, dos funcionários, hoje conversando com o técnico em segurança do trabalho. É uma pessoa que tem uma longa vida, experiência já nessa área, e falou para mim que acha vergonhoso a questão dos nossos funcionários, a forma que trabalham, a falta de suporte. Até estava comentando hoje com outro amigo, a questão até das agentes de saúde, né? Eu até quero saber, quero ver a licitação de EPIs. Fiz aqui o requerimento da ficha de EPIs, até agora não recebi. Como o vereador Celso falou, tantos requerimentos feitos aqui esses dias, que já venceram, já findaram o prazo e nessa casa não chegou. Eu acho que amanhã mesmo, eu vou tirar por mim, vou estar indo ao Paço Municipal. Quero esse documento em cima da mesa, que eu não quero mais conversa. Chega! Me já deu já de ficar esperando um prazo legal, o prefeito brincando com a nossa casa. Amanhã mesmo vou estar indo lá, se algum vereador quiser me acompanhar, será estar convidado, mas se não for, eu vou sozinho. Nós vemos aí nossos agentes de saúde deslocando até de uma comunidade a outra para atender, porque não tem pessoal, não tem mão de obra para estar suprindo todas as necessidades que nós temos no município. Nós, no município tão pequeno, nós temos a incidência de casos de dengue. Não é por falta das agentes de saúde estar trabalhando, não. Elas estão trabalhando, eu vejo aí uma saindo lá do fundo do relator, que é o município de Aranha, vem trabalhando só para a Aranha, gastando o seu bolso com combustível, gastando o seu veículo, o desgaste físico do veículo, porque nós não temos pessoas concursadas para trabalhar nessa área. E essa incidência de casos de dengue, pessoal, pelo amor de Deus, nós temos aí a Regional de Saúde, nós temos lá todo o preparo para você estar fazendo semanalmente, pelo menos mensalmente, o controle dos mosquitos, os controles dos animais peçonhentos, que eu acho que é uma falta de vergonha do poder do Departamento de Vigilância Sanitária, que eu só vejo lá sentado dentro do centro de saúde. Tem que ir a campo, tem que ver onde estão os problemas, tem que resolver. Porque a saúde da nossa população, isso é vida que estão cuidando. Não é simplesmente receber salário, não. né, receber salário. Nós temos aí um monte de cargo comissionado já, né, que está aí desde o começo da administração, tem uns que entraram depois, mas está aí já sugando. Nós sabemos que é cargo que o prefeito pode nomear, mas nós sabemos que não tem validade nenhuma. Nós sabemos que a pessoa só simplesmente por conta político. Estão ali para receber salário e para lá o ano que vem oferecer apoio político, puxar um voto aqui, um voto ali, para fazer politicagem. Então isso nós já temos no quadro de funcionários comissionados. Nós não podemos deixar esse vício, né, se estender durante dentro do quadro de funcionários efetivos. São pessoas aí que vão findar aí até a sua aposentadoria, que vão estar aí prestando serviço para vocês, para a nossa população, para nós. Então, se nós deixarmos esse vício continuar, chegará um tempo que nós não vamos conseguir controlar nada mais. É. Então, eu quero ir lá amanhã, porque eu vejo esses funcionários, umas andando na pé, outras de carro, mas eu não vejo nenhuma. Não vejo, e até não mandaram essa ficha de vez, porque elas têm que usar um protetor solar, né, elas têm que usar um calçado adequado. Os nossos funcionários de serviços gerais, masculino e feminino, têm que usar o calçado adequado, uma luva adequada, uma máscara, depende do serviço. E eu não vejo usando. Não sei se a prefeitura está fornecendo ou não, mas eu acredito que não. É, se estiver fornecendo, negligência do funcionário. Mas eu vejo pelo portal de transparência, até por isso que eu fiz o requerimento, que não tem nenhuma licitação de EPI. Então, eu me preocupo não com o que eles estão gastando, que gaste 200 mil, 100 mil, mas que esteja preservando a saúde, a integridade física do nosso funcionário. Isso que é importante para mim. Porque temos funcionários aí desde o começo do município. Imagina se um funcionário desse sofre um acidente e é por negligência do Poder Executivo. Vamos ver o prejuízo, né, financeiro que vai ter a prefeitura? Sim, que vai sair do nosso bolso. Mas vamos ver o prejuízo que vai ser para uma família. É, vamos ver pela questão humana. Nós podemos ter um funcionário que esteja a vida ceifada. Como o vereador Valdemar falou, a questão do barracão da Associação do Alecrim. É, nós vamos lá, de repente, com um funcionário lá sem preparo, sem equipamento, sem proteção. Não é para levar um choque, para sofrer um acidente lá e perder a vida. E como vai ficar a família desse funcionário? Paga seguro de vida, tudo bem, é um dinheiro que vai ser. Né? É dinheiro, questão financeira. Mas é questão humana. Como vai ficar uma criança? Né? O funcionário pode ter uma criança de 2, 3 anos, imagina perder um pai por questão de negligência dessa administração. Vamos olhar com bons olhos, vamos. Dá suporte para o nosso funcionário trabalhar. É isso que eu quero, simplesmente nada mais que isso. O prefeito faça suas questões políticas. Se quiser ir lá levar uma caixa de luva, uma caixa de máscara e falar que está fazendo política, tudo bem, que leve, mas que deixe o funcionário em condições de serviço. É isso que eu quero. Nessa linha, né, quero aqui, não porque era meu tio, não, mas o Jair, sabemos que tem os problemas psicológicos. Até por questões trabalhistas, todo mundo sabe que ele sofreu no Paço Municipal duas tentativas de assalto ao caixa eletrônico que lá era sede. Né? Não quero dizer que isso que acarretou a sua morte, né? Jamais, né, quero culpar alguém. Mas como que está o preparo dos nossos vigias, dos nossos funcionários? Eles têm feito cursos. É, nós sabemos aí, né, questão elétrica mesmo. Nós sabemos aí, o vereador Celso trabalha numa empresa, né, que ela é terceirizada. Não é terceirizada. Desculpa, fugiu agora. Na Sanepar. Mas nós sabemos que todos os cursos são necessários. Por exemplo, o curso de eletricidade, que é a NR10, que é a norma regulamentadora 10, que regulamenta a manutenção de linhas elétricas. Nós temos um funcionário preparado para isso? É, nós temos funcionários competentes, mas a prefeitura tem que dar suporte para esse funcionário fazer um curso. É, nós temos aí vários funcionários que trabalham na área administrativa, que, se eu não me engano, desde 2007 não tem feito um curso de gestão pública, um curso que vá lá e fique dois finais de semana, um final de semana, que seja, para se aprimorar. Aquele está ali, sabe que as leis, ela é controladora interna, ela sabe que as leis mudam a cada dia. A Nívia está aí também, sabe que se muda todo dia, muda uma norma, uma coisa muda por decreto, outra por lei, e vai mudando diariamente. Mas nós temos funcionários aí que fazem 10, 8 anos que não fazem o curso. Por quê? O prefeito prefere gastar com diária para ir em manifesto, né, do seu partido político, prefere gastar esse dinheiro em diária para ir ver o seu deputado dar discurso em outra cidade. Qual está sendo a valorização do nosso bem, do nosso patrimônio, que é o maior patrimônio, que é o funcionário? Que é ele que vai ajudar o morador, vai dar uma instrução, vai estar ali auxiliando cada um. Como está sendo essa valorização? Eu acho que não está sendo nenhuma, porque o prefeito não dá suporte nenhum. Até podem pedir aí, a lista de cursos que todos os funcionários fizeram aí nos últimos, né, desde o começo do município. Eu acho que o funcionário tem que se aprimorar. Tem que estar atualizado, tem que estar ciente de tudo que está fazendo. Chega desse disco me disse, né, conforme o vereador Flávio falou aqui a respeito, ele puxou na lei, está na lei do Estatuto do Servidor Público, e vai lá no funcionário, e o funcionário fala que está totalmente ao contrário. Então nós não podemos ter isso mais, nós temos que preparar o nosso funcionário. Outra questão que eu queria, né, deixar até os vereadores, não sei se todos têm ciência, mas eu queria deixar aqui a questão da nossa balsa. Né, nós temos aí vários meses, já anos, que nossa balsa não funciona, de interligação do município de Ariranha ao Rio Branco. Né, essa balsa é de extrema importância, nós sabemos, temos brigado aqui, brigamos muitas vezes, a Marinha interditou. E hoje, o município de Rio Branco entrou com maior suporte e deixou a balsa pronta para funcionamento. Praticamente pronta. Só falta o nosso município entrar com a instalação elétrica da balsa, né, que liga ali a balsa ao motor que faz a ignição da balsa ali. E pago. Eu acho que hoje não gasto R$200. Por cima, R$200. E o prefeito, até agora, não teve competência de fazer. Eu acho que isso é uma vergonha para nós. É, por questão de R$200, vou até fazer um levantamento. Eu acho que, se os vereadores toparem, nós vamos fazer esse serviço. Nós vamos pagar para uma pessoa fazer, porque o prefeito não tem competência para fazer. Se os vereadores toparem aqui, der R$50 cada um, o resto eu arco. Para que essa balsa funcione, acho que fica menos de R$200. Então isso é uma vergonha para nós. Gente, isso é dinheiro público, tem que administrar com competência. Essa balsa é de importância para nós. E por que não faz, então? E não sou eu que estou falando, não. Vocês liguem para o balseiro Nildo, ele é gênio aqui do Zé da Cacilda, ele conhece o Zé da Cacilda. Converse com ele. Isso não é mentira, não é eu que estou trazendo conversa para ele, não. Liguem, eu passo o telefone, ligue para ele. Liga para o secretário administrativo lá do município de Rio Branco, ele vai provar para vocês que não é só conversa piada minha. Gente, isso é uma vergonha para nós. Então, convido os vereadores, nós vamos ver, nós vamos descer lá até se possível, nós vamos ver. Se isso for o problema que realmente falta para essa bolsa, convido os vereadores, vamos fazer uma vaquinha aqui entre nós, vamos pôr essa bolsa para o funcionário e mostrar para o prefeito como se trabalha. Não é dinheiro dele, nós vamos tirar do bolso para mostrar para ele como que se faz a coisa. Né? É triste a gente falar assim, até me alterar, mas é a realidade. Né? A questão do transporte. Né? O Flávio falou, o vereador Vilmar falou, gente, tem saído no noticiário regional, se espalhou aí pelo estado. Gente, é uma vergonha. Um ônibus que transporta vida, transporta criança, não ter um pneu adequado, né, para transportar. Já nós sabemos aí que até na rodovia, se nós transportarmos com um pneu 20 vezes melhor que aquele pneu que o ônibus estava trabalhando, o guarda parar, nós somos multados. Né? Nós temos um secretário, temos um diretor lá que trabalha dentro daquele pátio lá, que é responsável por isso. Imagina se estoura um pneu desse ônibus descendo essa descida do Salto, minha gente. Vocês têm ideia do tamanho da fatalidade que seria para as famílias? Porque nós poderíamos perder vidas, crianças. Gente, isso é muito grave. Isso é uma questão que esse ônibus não podia nem transitar do jeito que estava. Parou porque não tinha condições, o pneu não tinha nem onde arrumar mais. E eu sei, vocês têm consciência que é um filho de um morador que pode ter votado em qualquer um de vocês, pode ter votado no prefeito. O prefeito está andando de carro aí novo, que o pneu chega menos de meia vida e ele vai lá e troca. Como eu já acompanhei, já presenciei. E por que a questão, por que a segurança dele tem que ser mais prioritária do que uma criança que acorda todo dia cedo e vem no nosso município estudar? Por quê? Isso é uma pergunta que não me cala. E se não bastasse, o prefeito, não sei o que ele fez, ele que arrumou alguns pneus, Flávio trabalha no caminhão, teve que tirar pneu do caminhão de caminhões e transferir para outros caminhões para trabalhar, transferir para onde puxar. E pasme, dois dias depois o ônibus não puxou porque não pagaram o combustível que deviam. Que município nós estamos vivendo? Que administrador nós temos? Pessoal, se esse é o administrador que vocês querem, se esse é o administrador que vocês votaram para estar aqui, eu acredito que vocês não queriam isso. Eu também não queria, acreditava no melhor do meu município. Acreditava que seria um município melhor, um lugar de se viver, porque é aqui que eu quero viver e morrer. Mas não tem cabimento viver com a administração dessa forma. Um dia não puxa porque não tem pneu, um dia não puxa porque não tem combustível. Que vergonha que é essa? Quem é esse administrador? Como está administrando? Que vergonha que nós estamos passando no cenário regional. Essa conversa deve estar em todo lugar, se fosse uma conversa tudo bem, mas é fato. É uma vergonha, gente. Vocês me desculpem, né? Mas é uma vergonha. Nós temos aí um posto de saúde. O vereador Celso falou. Foi construída aquela marquise lá, até não me lembro o nome técnico, o João está aí, ele estava aí, até pode me recordar, a Pratibanda. Gente, nós sabemos que não tem RT, até a prefeitura foi multada. Nós temos pessoas que passavam ali diante do dia de consulta e passavam debaixo daquele beiral, passavam debaixo daquela construção que foi feita. Olha a responsabilidade do nosso Poder Executivo, do nosso Departamento de Obras. Imagina se sem a RT, que é o órgão que regulamenta as obras, se aquela marquise cai em cima de uma pessoa, imagina se perde uma vida por negligência da administração, por negligência de uma construção lá que dava. Podia ter construído uma casa lá sem RT, sem nada, mas ia beneficiar uma pessoa, mas construiu em cima de uma marquise que poderia estar passando pessoas ali e poderia ter ceifado a vida de uma pessoa. Pensem bem. Como que está sendo a nossa administração? Pensem por esse lado. Olha a responsabilidade da nossa administração. Gente, me deixa triste, né? Mas da mesma forma, me deixa empenhado em trabalhar cada dia mais para vocês. Me deixa empenhado em cada dia sair a campo e ver os problemas, não somente as coisas que têm acontecido. Temos coisas acontecendo, sim. Mas me empenha a trazer aqui os problemas para ver que... pelo menos tentar resolver os problemas que tem, problemas graves, como vocês têm visto. Nós temos ali um campo, como o vereador Fabrício falou, né, fez uma indicação aí para se limpar em volta da escola, do campo. Nós temos ali colocar aqueles carros queimados ali, que queimaram aqui. Né, manutenção zero ali naquele terreno. A grama ali já, se entrar uma criança ali, já desaparece. É realidade, vocês passam lá diariamente, vocês podem ver. Gente, como que está sendo a nossa administração? Olhem, parem um pouco, pensem. Que administração porca, vamos falar a verdade. Olha na frente da câmera ali, ó. Então vocês olharam ali, o mato crescendo a ver no meio fio, Gente, os cargos políticos são necessários, mas coloca pessoas competentes. É isso que nós precisamos. Né? Então, eu acho que, voltando lá atrás, o vereador Gilmar falando a respeito do consórcio, é outra questão, vereador, que me entristece muito. Temos aí carregadores a serem feitos, estradas, né, precisando de manutenção. Outra informação que eu trago aqui, conversando com o vereador de Vaiporã, que eu passei para uma São Flávio, alguns vereadores, não lembro quem que eu passei. Os funcionários do consórcio estão sob aviso. O que quer dizer? O consórcio tem uma... por poucos dias vai funcionar. É, vão receber, vão dar um aviso, vai ser rescindido o contrato deles. O que quer dizer? Nós não sabemos se o ano que vem teremos consórcio. Aí volto para onde eu falo lá na sessão passada. E as nossas estradas que necessitavam do consórcio, quando o prefeito Augusto Cicato abriu mão e deixou ele parar o ano. Vocês acham que R$75 mil por mês não dá para manter um consórcio? É o que os municípios repassam. Né? Vocês acham que R$300 mil por mês não dava para nós dar manutenção naquela estrada? Dava. Mas é um dinheiro que nós jogamos fora e não vamos usufruir. Nós pagamos, tá? Tá pago. Era vez de nós usar o consórcio. E não vamos ter. Me surpreende se voltar. Né? Mas o cenário que está não vai voltar. Então, R$300 mil nós fizemos assim, ó. Rasgamos, jogamos fora. Dinheiro meu? Não. Dinheiro seu, dinheiro seu, dinheiro seu, dinheiro de vocês. Então, pessoal, é vergonhoso, é triste, mas é a realidade. Né? É a realidade nossa. Infelizmente. Era isso. Muito obrigado.
Palavra continua aqui. A palavra é do Antônio Marcos.
Quero que cumprimentar seu presidente, companheiros vereador, população que nos honra com sua presença, carne de conselho. Eu gostaria de dizer aos vereadores que tem todo o meu apoio, as suas questões, né, suas cobranças, e como citou todos os companheiros, sobre as coisas do dia a dia, né, que falta manutenção de ferrador, estrada. Igual já cobrando várias vezes, né, nessa casa, documentação, que a gente pede, faz indicações, faz de tudo e não é resolvido os problemas. Então a gente fica, né, com esse jeito de trabalho. Quando a gente cobra, não é para que a gente está cobrando para se aparecer, para achar bonito, para que a população, né, nos procura, que precisa de trabalho, setor rodoviário, né, de braçais, então a gente cobra para isso. Se, também sobre, como citou o vereador Jeitos, sobre da balsa, né, a balsa. Eu já tinha aqui, mas ele já comentou ali antes, mas pegando um gancho sobre essa balsa, o vereador Jeito citou, e o Hildo lá, o rapaz da balsa, ele passou para mim até o modelo das luzes que vai lá no barquinho da balsa, lá que vai na balsa lá. É pouca coisa, é bicharia, e tem, né, toda a mania até dia 2 para poder liberar a balsa lá. E quem está perdendo com essa balsa, que não está passando o pessoal de Rio Branco para cá, de Arirém para lá, mas é Arirém que perde, que vem muita gente, né, do lado de Rio Branco, ali do Porto Espanhol, que vem para o nosso município gastar, né, oficina, mercado, é assim por diante. Então a única coisa que está faltando é só o nosso município da instalação, que é pouca coisa, como citou o vereador Gênero, nos R$200, é pouca coisa mesmo, a mixaria, só a parte iluminada. É muito pouco.
que até o pessoal do Rio Branco, né, eles me passaram, até passei agora para o vereador G, as fotos que passou para mim, e tá ali. Então a gente fica muito triste com essas coisas, né? Que o nosso município tem a perder, que vem muita gente do Rio Branco para cá, então não consegue. Então, sobre também cobrança do cemitério da nossa cidade, né? E sobre o padrão de luz. O pessoal que trabalha ali tem a cobrança sobre o padrão de luz, que já foi cobrado pelo vereador Flávio, se não me engano, e falta ali só 220, falta 110. Então, falta alguma coisa para o pessoal tentar trabalhar, né, e não consegue trabalhar com a energia que tem. É pouca coisa, é tão fácil de resolver. Dinheiro, conseguir, tem que ter um caixa para trabalhar, para atender, né? É uma coisa pública aí que está ali para atender a nossa população. E a gente fica entristecido com essas atitudes que acontecem no nosso município. Gosto de todos os companheiros, né? Estrada, a gente cobra, fica até envergonhado que. Sobre o do consórcio também, como citou o vereador Gês, que eu acredito também que eu também já citei da sessão passada, desse funcionário que eu estive conversando com alguns funcionários, já foi discutido, não tenho certeza que não volta, é muito difícil, que era a vez de a Iranha, mas me parece que estava faltando pagamento e eu acho que tem certeza que não vem na próxima. Se vir, nós ficamos contentes para trabalhar com o nosso município, mas acredito que não vem. E deixar o nosso sentimento, o vereador Geis, da sua família, da família do seu tio, do Jair, o companheiro, né, que nós servimos todo o tempo aí, que Deus dê força à família, né, que assim acontece. É na nossa família, na família de muita gente, que acontece, né? E a gente fica triste por esses problemas de doença, né? Mas seria isso.
A palavra continua. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu quero aqui também deixar meus sentimentos. A família do Jair, né? Era um servidor que muito contribuiu com o nosso município, né? Tio do Jeito, meu primo. A gente deixa aqui sentimentos, que Deus conforte toda a família. Eu quero aqui também dizer que a respeito dessa pedra, Valdemar, quando se iniciou uma reunião lá no salão da comunidade da Água da Laranjeira, né? O vereador estava presente, eu também estava lá. Com a equipe aqui de Aliranha, lá estavam as autoridades de Maiporã, deputado Ademar Caiano, Valdir Rossoni, e as pessoas achavam que era só política, né? E essa obra começou e em breve vai ser concluída. E nós estamos também lutando incansavelmente para que nós consigamos trazer essa ligação da comunidade do Alecrim até o Jardim da Cor. Amanhã, por motivos particulares, eu não vou poder ir até Curitiba, mas o vereador Valdemar, o vereador Celso, está indo mais uma vez atrás dessa pedra. Muitas pessoas usam de má fé, dizendo que nós prometemos essa pedra regular para fazer voto para deputado. Ao contrário, nós fizemos um compromisso com aquela comunidade que nós estaremos lutando todos os dias do nosso mandato para tentar trazer essa pedra regular para aquela comunidade. E isso nós estamos fazendo. E isso nós vamos fazer até o último dia do nosso mandato. A gente sabe que uma obra daquela de hoje, ela vai passar de 750 mil reais. Não é fácil, a gente sabe disso, mas estamos lutando, estamos correndo atrás. E se for por falta de cobrança, essa pedra sai, porque nós não vamos parar de cobrar. Como também está saindo a linha de Vaiporã, que está em fase, né, do meio para frente. Isso vocês podem ter certeza. Foi muitas cobranças também dos políticos de Vaiporã. E é o que nós estamos fazendo aqui em Arirã do Ivaí também. Né? A gente está lutando e esperamos que nós conseguimos aí essa grande conquista para a comunidade do Jardim da Curva, do Barraquinha e do Alecrim, né, que ainda sofre ali naquele pedaço de estrada. Eu quero aqui também cobrar mais uma vez o departamento aí dos serviços gerais, mais precisamente ali no loteamento Novo Ideal. Estive ali essa semana visitando alguns moradores e é vergonhoso aquela rua Euridice Nogueira, que é a última rua do loteamento, só tem a triagem do carro. O resto está tomado no capim. Né? Então a gente espera que o secretário coloque a mão na consciência, pense naquelas pessoas que moram ali, que pagam seus IPTUs em dias, e vamos também pensar que nós estamos chegando no final de ano, época que a gente recebe visitas. Agora, imagina a imagem que essas pessoas que vêm nos visitar vão levar de volta. E muitas das vezes, que eu acredito que vocês ouvem por aí, né, vocês ainda estão aqui assistindo, vendo as cobranças do dia a dia nosso, mas muitas pessoas criticam que é os vereadores da cidade que não fazem nada. A nossa parte de cobrar, né, de fiscalizar, vocês que estão aqui assistindo sabem o que nós fazemos. E cobramos muito bem. Vocês ouviram o discurso dos vereadores que já discursaram e viram que todos se preocupam com o melhoramento do nosso município. E a cobrança é constante. Agora, eu não vou fazer, e acredito que os demais vereadores também não vai, pegar uma enxada e carpir ruas. Né? Mas eu acho que nós temos aí o departamento responsável por esse setor. Como eu já disse em outros discursos anteriores, se é falta de servidores, que contrate. Hoje eu vi no portal, né, foi contratada mais uma pessoa do departamento para trabalhar. Não estou dizendo que ela não merece, merece sim. Que bom que todas as pessoas do nosso município pudessem ser contratadas para trabalhar, se o município não tivesse condições de pagar. Mas eu vejo aí um quadro defasado, setor de serviços gerais, a demanda é muito grande e hoje falta servidor. E a população está pagando um preço muito caro por isso. Eu quero aqui dizer também que a respeito dessas linhas escolares é lamentável, né? Nós cobramos tanto aqui na segunda-feira e na terça-feira, o senhor Manel ali, para não deixar o Neto sem estudar, ele pegou o seu carro e foi até na comunidade do Salto do Aranha buscar o seu netinho para não terminar. E a gente sabe que não é muito dinheiro, mas 25% do dinheiro, dos recursos do nosso município é para a educação. Eu acredito que se souber administrar, dá para fazer mais. Dá para manter esses ônibus em dias, dá para manter os pneus em condições, dá para manter a mecânica, mas precisamos, sem sombra de dúvida, a administração, com mais pé no chão. Eu quero também aqui cobrar mais uma vez dessa rua central, que ela foi diminuída. Ela foi, né? Existe um transtorno muito grande. O vereador Vilmar já cobrou, demais vereadores cobrou. Eu também cobrei. Já cobrei pessoalmente com o prefeito, um dia de manhã, um transtorno aqui naquela rua, mais precisamente ali em frente ao Mercado Matos. E hoje aconteceu mais um acidente ali, né? Tinha dois carros estacionados e foi passar ali um ônibus até onde eu sou e acabou, né, dando prejuízo, né, para o Enéas. E eu pergunto, quem está errado? É quem está estacionado? É quem está passando? Ou é o município que estreitou a rua e não colocou ali mão única até agora? Isso não é falta de nós cobrar aqui na Câmara, não. Eu acho que o retrovisor hoje da caminhonete do Enéas, embora que não vai ser preciso trocar ele inteiro, vai ter que fazer alguns reparos, mas ele passa de R$400. Ele não tem culpa, quem estava estacionado do outro lado também não tem culpa, e quem estava usando a via também não, porque não tem placa de impedimento. E não existe uma rua, uma via pública que não pode passar três carros. Então, eu espero que nós não precisamos cobrar mais, que na próxima sessão nós podemos estar aqui falando que a rua ali hoje é uma única, com placas e sinalização. Porque eu tenho certeza absoluta que se o proprietário do ônibus não querer pagar esse retrovisor e o dono da caminhonete está na justiça, quem vai ter que arcar com a despesa é o município. É dinheiro público que está indo para o ralo, dinheiro da população, por falta de quê? Simplesmente colocar uma placa de mão única. Simplesmente isso. E nós temos aí hoje todos os departamentos que cuidam, né, saúde, cuidam do departamento de saúde, educação da saúde, né, nós temos aí o de serviços e obras. Por que será que é tão difícil colocar uma placa dizendo que está impedido? Semana passada, estava estacionado em frente a Barão Lopes, um caminhão, e eu tenho um ponto ali de manhã cedo, onde eu encosto o ônibus, e simplesmente não tinha condições alguma de passar veículos nenhum. Eu acho que já passou da hora. Essa calçada já foi feita, já está fazendo alguns meses. Eu acho que se é falta de condições, é falta de questão financeira de fazer uma placa, nós temos aqui um servidor Moisés, que tem uma marcenaria. Eu acredito que ele consegue fazer uma placa dessa aí e colocar ali. Eu acho que já chegou no ponto, como o vereador James falou, já virou bagunça. Porque é coisa tão simples, tão pequena, que não é resolvida na cidade. E eu acredito que a partir do momento que tiver uma placa dizendo que é proibido entrar daqui para lá, que é contramão, ninguém vai entrar e ninguém vai estacionar. E as pessoas vão conseguir transitar no centro da nossa cidade. Então a gente espera que seja resolvida essa questão o mais rápido possível. Eu quero aqui também, como é de costume, né, fechamos 11 meses de mandato deste ano, desse ano letivo, E eu quero dizer que nós estamos aí com saldo deste ano de R$ 117.330,06. Né? Esse é o dinheiro que a Câmara tem hoje desse ano. E quero também passar aqui o convite da Secretaria de Educação. Vai ter uma audiência pública de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação de Arena do Ivaí, que acontecerá aqui na Câmara, dia 28/11, às 17h30. Então, todos os vereadores estão convidados, né? E toda a população, né, que queira participar está convidada. Eu quero aqui convidar a população para participar da próxima sessão e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.